Olá, malta, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sei que tinha prometido que vinha na semana passada, mas pá, eu até gravei. Não foi falta de tempo, não foi nada, eu até gravei. Só que estava numa daquelas alturas em que precisava de estar constantemente a ser bombardeada com conteúdo. Tipo, não podia haver um minuto de silêncio, senão eu tipo, começava a pensar em cenas que não queria. E portanto, estar 45 minutos a falar sozinha não foi para caminhos viáveis. E portanto, o podcast não está. Pá, eu já fiz várias vezes o mesmo erro de vir para aqui falar sobre problemas pessoais e pensamentos e merdas e arrependo-me sempre. Portanto, eu ouvi aquilo que é tipo, és a pessoa mais irritante do mundo. Tens boa sorte e não aproveitas, e portanto, cala-te e pronto. E pronto. Depois pensei em gravar outra vez, mas ia pelo mesmo caminho. Porque às vezes nós estamos em situações, estamos tipo, em bloqueios mentais. É que nem tanto, às vezes nem é real. Às vezes são simplesmente bloqueios mentais. E eu estou, neste momento, sinto que estou a andar em frente numa rua sem saída, quando sei que o meu caminho é para trás. Estão a ver? E eu estou só a andar. Sei que tenho que fazer inversão de marcha algures, mas vou continuar a andar. E sei que esta rua é sem saída, mas vou continuar até encontrar o sítio onde é melhor fazer a inversão de marcha. Pronto, esta semana estou um bocadinho melhor, portanto, acho que já vai estar um episódio mais. Mais não, minimamente razoável. Cenas que eu tenho para dizer. Tenho bastante, até porque acumulei alguns da semana passada, alguns que ainda são oportunos, outros que já não são. Tipo, vou só dizer assim muito rapidamente. Fui ver na semana passada, fui ver o Cubo, espetáculo. Não sei se foi na semana passada, foi dia 11. Eu já estou toda perdida, que não sei que dia é hoje. Fui ver um espetáculo de comédia que é do António Azevedo Coutinho, do Vítor Sá e do Ricardo Maria. Se estiverem por Lisboa e quiserem ir ver, aconselho, achei imensa piada. Acho que o quão engraçado foi, não passou para o vídeo que está no YouTube, que eles puseram a parte final no YouTube onde punham o Roda Bota Fora. Eles têm uma série e um podcast, não sei se ouvem, mas eu gosto muito do podcast, acho muita piada ao Vítor, especialmente. Acho mesmo bem engraçado. Se estiverem por Lisboa, vão ver que os bilhetes são baratos, são tipo 12€ e é 1h30 bacana. Também fui ver, nesta mesma semana, Os Segredos de Dumbledore, que é um filme da saga dos Monstros Fantásticos, que é uma prequela do Harry Potter. E eu já ouvi falarem muito mal do filme e eu não percebo porquê. Porque da saga, pronto, da saga dos Monstros Fantásticos é sem dúvida o melhor, mas também acho que não era difícil. O primeiro filme eu não gostei nada, tipo, era tipo um puto a jogar Pokémon Go, só que com criaturas fantásticas. E de repente, uau, um filme! Era só um miúdo que tinha perdido uma mala com monstros e depois andava à procura. Não gostei. O segundo já fiquei tipo, ok, isto já é uma introdução para alguma coisa. E este foi o que desenvolveu mais história. E que de facto, o que eu mais gostei neste filme, se calhar nem foi tanta história, porque acho que o final foi bem tipo, ok, foi isto, tipo, tanto build-up, depois ser resolvido em 2 minutos sem qualquer tipo de luta, sem qualquer tipo de. Como é que se diz? Sem qualquer tipo de, pá, dificuldade. Eles, não vou dar spoilers, eles queriam fazer uma coisa, pronto, o outro não quis, mas ok, vou-me render, e rendeu-se. Se calhar é um bocadinho de spoiler, desculpem, acho que não. Mas foi o que desenvolveu mais história de outras personagens. Eu acho que isto ainda está a ser meio introdutório, porque eu acho que esta saga vai ser uma saga com 7 ou 8 filmes, tal como foi a de Harry Potter. Portanto, acho que está numa parte introdutória da história, mas está a começar a ser mais bacana. E é o filme desta saga que tem mais referências de Hogwarts, de quê? Tipo, tem uma Snitch, de repente falam de Quidditch, depois tem meio tipo, pá, tem boas referenciazinhas a mundo de Harry Potter, que é bem engraçado, especialmente quando, pá, especialmente se forem fãs, ou tipo, se gostarem bastante desse mundinho e já não temos conteúdo há imenso tempo, portanto, é sempre engraçado porque de repente eles estavam em Hogwarts e depois, tipo, não quero dar spoiler, mas havia bastante referências. E, por exemplo, o Dumbledore é uma pessoa que é uma personagem que eu não gosto. Eu sei que isto não é muito normal, mas eu não gosto dele em Harry Potter. Acho que ele podia ter resolvido a história. Imaginem, claro que ele não podia resolver a história senão a história acabava. Mas eu acho que ele sabia muito mais do que dizia, isso era óbvio. E porque é que não abriu logo a história toda? E depois porque é que põe um puto de 13 anos que não sabe nada da vida a lutar com um feiticeiro que supostamente é o pior feiticeiro de sempre? E é tipo, pá, não curto da personagem dele, mas neste filme acho que está bem. Não o odiei, percebem? Gostei dele. E irritou-me bastante que uma parte do filme na China tenha sido cortada, que é uma parte que faz uma referência. Imaginem, não é nada. Faz referência a uma relação homossexual. Tipo, não se vê nada. Não se vê um beijo, não se vê uma cena de sexo. Não é nada. É uma referenciazinha. E nem sequer é bem direta. É tipo, é bem subtil. E eles sentiram a necessidade de cortar isso. Como é que em 2022, pleno século XXI, uma das maiores potências económicas do mundo, a maior neste momento, acho que já ultrapassou os Estados Unidos, como é que um país com tanto poder e com tanta. Pá, yeah, o mundo está completamente. Isto, e, pá, eu não curto ser esta pessoa que disse, mas nós estamos todos na merda. Não é de um lado, é do outro. Como é que a China acha normal cortarem um segundo de um filme só porque faz uma referência super subtil a uma relação homossexual? Ah, irrita-me tanto. Pronto. Tipo, isto nem é. Pá, esqueçam. Irrita-me imenso. Acho que fazia. Acho que é importante para o filme. E irrita-me esta. Tipo o quê? Tipo. Como é que. Acho que acham. Ah, não sei. Não sei o que é que eles acham que conseguem com isso. Tipo que o filme não vai para a net e na net não vai estar com tudo. Pá, não percebo. E estavam que isto não ia ser notícia e que não ia ser sabido. Não sei. Pronto, acho que era mais isso. Pronto, isso foi um pequeno resumo da semana passada, foi o que eu fiz. Depois, no fim de semana. Isto não interessa. O que interessa? O que é que. Yeah, eu ia dizer só que tinha ido para São Martinho do Porto passar o fim de semana com a minha família, mas isso não interessa para nada. Tipo, ok, continuamos. Este fim de semana foi o Coachella e eu não vou falar muito porque há aí uma discussão gigante sobre os outfits das pessoas. E epá, eu não percebo como é que as pessoas não percebem que influencers têm que chamar a atenção e que o negócio deles e que a forma deles se sustentarem é quando as pessoas é em criar buzz à volta deles próprios, e portanto, claro que eles vão vestir de forma ridícula, claro que eles vão tipo, que são vestir para um festival como se fosse o maior festival de sempre, pelo menos o mais falado, claro que eles vão vestir como se fossem para um, pá, sei lá, nem sei, para o Coachella, percebem? Eu não me vestiria assim, claro que não, mas eu não preciso de engagement, eu não preciso de likes, eu não preciso de. Faz mais confusão a Carlota que veste tipo. Que se veste assim para o nosso live, percebem? Faz mais confusão isso. Que pessoas vistam bem para o Coachella faz todo sentido, porque as pessoas. Este ano falou-se, eu acho que tipo. Não sei, tipo, não sei, assim. Houve, pelo menos no TikTok, há imensa comparação entre. Pelo menos no meu algoritmo, se calhar eu também estou no algoritmo de pessoas burras e portanto é que isto não aparece, mas tipo. Boa comparação no que é que os influencers usam, do que é que a Kylie Jenner usou e a Hailey Bieber. E é tipo. A Kylie Jenner não quer que a reconheçam, quer estar descansada em paz porque ela já tem. Todos os olhos em cima dela sempre, ela não precisa de atenção. Enquanto o James Charles, claro que é que toda a gente vai ver a foto dele. São coisas diferentes, são business diferentes, percebem? E é claro que o James Charles vai ter o rabo de fora. Claro que vai. Claro que vai. Ele precisa de gosto, ele precisa de atenção, ele precisa que falem dele. Isto está-me bem com como é que as pessoas não percebem isto. Claro que se eu fosse ao Coachella, vestia uns calções e uma camisola branca. E uns saco de pá. E claro que era isso que eu vestia. Porque eu ia estar lá para os artistas, não ia estar lá pela roupa. Primeiro faz-me tanto. Ah, já, isto eu tenho que falar. Como é que há influencers portuguesas que pagam? Malta, vocês não sei se sabem, o bilhete de Coachella é tipo. O mais barato é quase 2 mil euros. Mais estadia, mais transporte, mais voos, mais. Pá, gasta-se na boa e depois nunca vão sozinhas, gasta-se na boa. Acima de 10 mil euros. Como é que uma influencer portuguesa de 30k consegue ir? É que, imaginem, que pessoas lá de 30k vão, eu percebo, porque pode ser meio uma marca. Agora, influencers portuguesas que nem são influencers, têm 30 mil seguidores. O quê? Tipo, não foi a Shein que te pagou, tipo, não foi os olhos da Shein que te pagaram, que te convidaram para ir para o Coachella. O que é que se está a passar? Como. Gastaste esse dinheiro todo? Ai, conteúdo vai render. Não, não vai. Não, não vai. Queres render? Tens que engravidar, tipo Sandra Silva. Pá. Ninguém me tira da cabeça, malta. Eu não quero ser Ruth. Eu não quero ser esta pessoa que é má. Mas ninguém me tira da cabeça que ela. Claro que ela quer ser mãe. E claro que ela ia ser mãe de qualquer das formas. Mas ninguém me tira da cabeça que ela foi mãe tão cedo por causa do Insta. Pá, o namorado dela foi com uma fucking GoPro para o parto, malta. Ela tem tudo pensado desde o momento. Pá, juro. Ela. E foi bem inteligente da parte dela. Tipo, para que esperar mais um ano se eu posso ganhar 100k agora? Malta, vá lá, prioridades. Mas calma, tenho que me concentrar. Coachella, como é que. Pá, já, influências portuguesas vão. Imaginem. Que a Mafalda Castro vá. Eu percebo, porque ela tem bem. Pá, ela está riquíssima, tá. Pode ir. Se calhar até foi convidada. Agora, a miúda tem 30 mil seguidores que só faz publicidade à Shein e à AliExpress. Tipo, claro que não foste convidada. Mas pronto, não posso ir lá. Continuando. O que eu queria falar do Coachella é, tipo, como é que há a moda das bandanas? Aqueles lencinhos pequeninos. Eu odeio. Odeio isso. Acho que não fica bem a ninguém. Tipo, não fica bem ao pescoço, não fica bem no braço, não fica bem no cabelo, não fica bem. Não fica bem. Não fica bem em ninguém, de forma alguma. E toda a gente usa. E que é nojento, que parece. Que parece uma moda de 2012. Motoqueiros, percebem? Tipo, como é que isto. Como é que ninguém tem. Como é que ninguém abre os olhos para isto? Toda a gente usa. Pá, desculpem. Bandanas é uma cena que me irrita bem, que é tipo, começou meio nas raparigas da Playboy, que usavam aquilo ao cabelo, no cabelo tipo orelhas de coelho ou gato, ou o que é, e passou para tipo, ser uma cena de moda. E tipo, uma amiga minha usava aquilo quando nós estávamos no sétimo e eu ficava tipo, pá, não, isso é bué da feio, podes deixar de usar. Não, nunca lhe disse, mas pensava. E ainda hoje se usa. E eu tipo, pá, não, por favor, vamos cancelar as bandanas. Eu acho que é necessário e urgente cancelar as bandanas. Acho mesmo. É o maior massacre à moda que pode existir. Pá, sabem que o Harry ganhou? Quem me dera ter visto o concerto dele. Eu vi em live no YouTube e estava tipo, pá, quem me dera estar ali, que aquilo devia ter sido tão bacana. Mas pronto. Primeiro, grande é concerto ou não? Vocês podem não gostar dele, podem não gostar da música dele, que eu não percebo bem como. Podem. Mas que ele é um. Mas que ele é tipo. The GOAT, ele é The GOAT. Porque imaginem, ele pode não fazer o vosso estilo, ele pode não ser nada, mas já viram? Ele recebeu 8 milhões de euros por 40 minutos de uma atuação, malta. 8 milhões de euros! E pá, eu não consigo expressar o orgulho que é, acompanhá-lo. Eu sei que isto vai parecer ridículo, mas tipo, acompanhá-lo desde 2010, em que ele era tipo. Nunca o acompanhei ele sendo já um Zé Ninguém, porque quando eu descobri o One Direction já era grande, mas tipo, não era assim, percebem? É tipo, de repente estou há 12 anos a acompanhá-lo e ele agora está tipo uma super estrela e toda a gente ouve. E eu fico tipo, pá, Boa, boa para ti. Não percebo aquelas pessoas que é tipo, não, eu gostava de. Vocês gozavam comigo. Já, yeah, eu também acho uma coisa. Vocês gozavam comigo, vocês não. Mas as pessoas gozavam comigo por eu gostar deles. Deles, whatever. E agora ele é tipo, toda a gente curte dele. Toda a gente. Tipo, não há ninguém que é tipo, ah, caralho, mas são burros, percebem? Mas pronto, fico com um grande orgulho. Fico tipo, eu sabia, malta. Eu sabia primeiro que vocês que ele ia ser alguém. Eu descobri, tipo, anteontem, que há pessoas para quem o único critério na escolha de caixas de supermercado é que tiver menos fila. E eu fiquei em choque. Eu tenho todo um diagrama. Não sei como é que se chama aqueles diagramas que é tipo, pá, whatever. Tenho todo um plano, tenho toda uma organização para escolher a minha caixa. E assim, primeiro, se for comprar 3 ou 4 coisas, claro, mas claro, que vou àqueles continentes que têm. Pronto, eu vou ao continente agora disse. Vou ao continente que tiver. Mas só vou ao continente porque é o único que tem caixas rápidas em quase todas as lojas. Que é aquelas em que não tenho que falar com ninguém, passo as coisas, pago e base. Eu só vou ao continente por causa desse aspecto. Não vou ao Lidl porque não tem, não vou. Eu curto mais de outros, mas o continente tem essa coisa e, portanto, é ao continente que eu vou. Mas às vezes, temos que fazer compras maiores. Tipo, eu agora sou uma pessoa que tenho que comprar detergentes, malta. Tenho que comprar detergentes, tenho que comprar cenas, tenho que comprar porcarias. E às vezes, assim, tenho que usar um carrinho, tipo, um carrinho de supermercado e tenho que ser umas compras maiores. E eu tenho que ir para uma daquelas caixas. Caixas normais, registadoras normais. Aqueles tapetes, whatever, vocês perceberam? Primeiro eu faço a escolha antes de estar pronta para ir para a caixa, percebem? Imaginem, falta uma coisa da minha lista. Eu passo no corredor no corredor mais perto das caixas para ver, ok, tipo, quais são as minhas opções, que é para depois poder pensar enquanto vou buscar o último artigo. E é tipo. É. Um bocadinho discriminatório, mas é por faixas etárias, ok? Imaginem, se houver uma pessoa de 60 mais anos para cima, já, vou claramente a esse, porque vai ser simpático. Há poucos velhos rabugentos, tipo, a trabalhar. Não sei, sinto que nunca fui mal atendida por um velho. Tipo, no continente. Um velho ou uma velha. Tipo, nunca. Ok, se calhar 55 mais, não precisa mesmo de ser 60, vá, 55 para cima. Se houver alguém com cabelos brancos, já, é essa pessoa que eu vou, percebem? Sem dúvida alguma. Direita. Homem, mulher, whatever. É essa pessoa. Se não houver, eu fico tipo, ok. Vamos analisar os próximos. Eu salto toda a faixa etária dos 50, 40 aos 50, porque eu sinto que essas pessoas são bué. Não sei, não, não, nunca tive interação bacana com elas em caixas de continente. Portanto, depois saltamos para uma faixa. Uma tab. Ai! Uma faixa etária que me deixa um bocadinho nervosa, que é. Não, deixa eu ver, saltei uma. Dos 30 aos 40, rapazes, não mulheres, tem que ser homem. Ok? 30 aos 40 tem que ser homem, porque vão ser muito mais simpáticos. Se for mulheres, saltamos para a faixa etária de baixo, porque as mulheres dessa faixa etária. Tipo, isto é bem mau. Isto é bem preconceituoso. Mas é a imagem que eu tenho na minha cabeça, ok? E sempre me geri por este plano e funciona. Mas sinto que vão ser no meio daquelas pessoas que batem no ecrã com as unhas, tipo, e que mascam pastilha de boca aberta e que são bem empáticas. É tipo, quer contribuinte? Sabem? Tipo, não. Portanto, saltamos para a faixa etária mais abaixo, caso não haja nenhum homem entre os 40. Não, entre os 30 e os 40. E esta é a faixa etária que me deixou mais nervosa, que é a minha. Minha ou mais novos. Que eu fico tipo. Ok. Raparigas, tem que haver raparigas. Tem que ser raparigas, não vou a rapazes, tem que ser raparigas. Da minha idade. E depois, se houver várias raparigas da minha idade, a qual é que eu vou? Há que tiver o cabelo mais curto. Há que tiver o cabelo mais curto, malta. Sempre. Ok? Portanto, velhos é o ideal. uma pessoa de cabelos brancos é o ideal, vai ser, vai ali colher-me no seu leito, vai andar festinhas, vai ficar tipo, super simpática. Se eu estiver nervosa, vai ficar tipo, ok, ela está nervosa, não há problema, vai ser simpático, ok? A seguir é essa, tipo, homens dos 30 aos 40, e é porque eu sinto que são meio tipo, não sei, sinto que são simpáticos, ok? Depois dos 30 aos 40 são raparigas da nossa idade, ok? De cabelo curto. Porque eu sinto que são mais alternativas, são mais tipo, não é alternativas o que eu quero dizer, é mais receptivas, no sentido em que tipo, não são tão julgadoras. E assim, o meu problema com rapazes da nossa faixa etária é que eu vou estar nervosa a pôr pronto, porque eu sou uma fucking pussy, vou estar nervosa a pôr o detergente no carrinho, a pôr o grão no saco, porque não, mas não é porque estou ao pé de um rapaz da minha idade, percebem? Eu acho sempre que os rapazes acham que eu os quero comer, estou tipo, estou bem nervosa porque tu és boa gente, tipo, pá, não, não olhem para a tua cara, eu só não quero que a pessoa que está atrás de mim ache que eu estou a demorar uma hora, eu quero só despachar-me e ir para casa. Tipo, eu sinto sempre que se for um rapaz, ele vai achar que eu estou nervosa por causa dele, e é tipo, não, eu estou nervosa porque há uma fila de pessoas atrás de mim e eu estou fora do meu habitat, ok? Portanto, nunca na minha vida eu escolheria a caixa pela existência ou não. Está uma caixa vazia, mas é um rapaz da minha idade. Já, não vou. Não vou, porque vai ser awkward e eu vou fazer figura de ursa. Portanto, fugir daquela caixa. E eu sei que sou ridícula, malta, mas se funciona melhor para mim, porque não? Não é? Se funciona melhor para mim, porque não? Pá, desculpem, eu sei que isto é estúpido. Mas pronto, eu vou quase sempre às caixas rápidas. Tipo, deve haver uma vez, 2 em 2 meses, que eu vou a caixas mesmo com pessoas. E pronto, é assim porque é assim. É assim porque é assim. Mas já, tipo, já, eu sou louca, não sou. Tenho problemas graves. Mas, tipo, eu não me lembro da última vez que entrei numa bomba de gasolina. Pá, já. Acho que estamos a entrar numa. Eu não sei fazer pontos, mas acho que estamos a ir, bué, a exagerar imenso na cena dos ténis em casa. Eu ando de ténis em casa, malta. E agora? O que é que me vão fazer? É que, tipo, imaginem, eu não ando sempre de ténis em casa. E eu sou a maior apologista de quando se chega a casa se trocar de roupa por uma roupa confortável. Tipo, uma roupa, aquela roupa de conforto, estão a ver? Eu sou a maior apologista disso. Agora, imaginem que eu chego, tipo, não sei, imaginem que fui passear a minha cadela, cheguei a casa e sei que vou sair daí meia hora. Não vou estar a descalçar para voltar a calçar. Tipo, vou ficar meia hora, tipo, a fazer alguma cena, mas vou estar calçada, não vou descalçar. Sinto que, tipo, ontem, desculpem, ontem eu estava a assistir à live do Patreon, do PTM, estava tipo, e esse assunto surgiu. E o Pedro, a qualquer altura, disse: pá, ai, eu ando ténis em casa. E o chat ficou louco, tipo, que nojo, que nojo, que nojo, que nojo. E tipo, tipo, que vocês tiram mesmo os ténis tipo, à porta, a primeira cena que fazem é tirar os ténis. Tipo, eu guardo os meus ténis no meu quarto. Agora, pronto, agora estou em casa da minha avó. Mas tipo, a minha casa, eu, tipo, a minha sapateira, que não se pode bem chamar sapateira, está no meu quarto. Que é tipo, é no terceiro andar. Eu não vou, tipo, levar, descer 2 vãos de escadas com os, tipo, sapatos na mão e calçar-me só à porta porque é nojento. Tipo, eu vou-me calçar no meu quarto e vou descer. Imaginem que se tipo, que se pousa os ténis tipo, em sofás ou em camas, é, percebo, completamente desnecessário, não faz sentido. Agora, no chão, qual é o mal dos meus ténis tocarem no chão? Porque tocaram no chão lá de fora. Tipo, se não têm, tipo, principalmente se tiverem animais ou jardim, como eu, tipo, não faz sentido nenhum, porque eu vou lá fora, tipo, eu vou à rua. volto a casa, tipo, vou ao jardim e volto a casa. E às vezes descalça, vou ao jardim descalça e volto para casa descalça. De repente, que não posso, tenho que ir limpar os pés, tipo, pá, desculpem, não vou lavar os pés cada vez que for à rua. Acho que estamos a exagerar imenso, tipo, que vocês não limparem o chão só de 6 em 6 meses, o chão não fica nojento se vocês, por vocês irem à rua. Tipo, eu não se calhar, tipo, se calhar estou a ser burro e não estou a ver uma cena bem óbvia, mas eu não entendo o pânico a sapatos dentro de casa. Eu às vezes não é confortável, não. Eu adoro, tipo, não é confortável, já, não, não é. Mas às vezes eu nem, às vezes há ténis confortáveis, tipo, às vezes estou há tipo 5 horas, cheguei a casa há 5 horas e ainda estou de ténis. Mesmo eu sendo a maior apologista de, assim, chegar a casa e trocar de roupa, mas às vezes não. Tipo, se eu for sair passar 2 horas, eu não vou trocar de roupa. Mentira. Por acaso vou. Às vezes vou, depende do dia, mas tipo. Já, acho que estamos tipo, a exagerar imenso. Estamos quase a fazer isso de uma cena de leite com cereais. Tipo, metes primeiro leite aos cereais. Leite! Ah, que nojo! Já, por acaso é nojento. Eu ponho sempre primeiro os cereais. Que ninguém quer saber. É tipo, não, não, vá. Não é tanto. É mais tipo a pizza. O ananás na pizza. Ai que nojo. É tipo, pá. Literalmente todos os restaurantes têm. Se fosse assim tão mal, se fosse assim tão estranho, os restaurantes não tinham. E todos têm. Calem-se, é pô, é bom. Sei nem o que eu tenho para dizer. Vai começar o Estoril Open para a semana. Eu estou bem entusiasmada. Isto é só. Estou só a matar o tempo enquanto vou abrir a minha lista de temas. Mas. Antes disso. Vai começar o Estoril Open para a semana. E eu estou bem entusiasmada. E há, claro, comprei o passo da semifinal e da final. E claro que comprei com lugares melhores do que os normais. Porque, imaginem. É uma cena que eu curto bem de ténis e acontece uma vez por ano cá em Portugal. Mentira, acontece mais vezes, mas tipo, assim com a produção que existe do Estoril Open, acontece uma vez. O Estoril Open acontece uma vez. E tipo, não posso dar mais 30€ para ter um lugar mais perto. Só espero, porque, juro, se o Tsitsipas chegar à final e eu gastei 120 paus para ver um jogador que eu odeio na final, eu vou ficar mesmo chateada. Vou ficar mesmo chateada. Tipo, pá, não façam isso. Não façam isso, por favor. Mas pronto, estou muito entusiasmada. Quero muito ir ao Estoril Open. Ano passado não fui. Ano passado não houve. A última vez que houve, eu não consegui ir. Não tinha dinheiro. Mas este ano eu vou e vai ser bem fixe. Nunca fui acho que nunca tinha ido. Sem ser quando fui apanhar bolas. Acho que nunca tinha ido mesmo à final. Tipo, porque o estádio da final, tipo, os bilhetes. Consoante. Pá, são mais caros, não é? Da final é muito mais caro que o do dia 3. E eu tinha isso só meio dia a dias. Nunca tinha ido lá à final e agora estou bem contente. Claro que era mais bacana se houvesse alguém de jeito. Tipo, além, tipo. Federer. Mas pronto, é o que é. Malta, como é que os ídolos ainda é um programa válido? Tipo, válido no sentido, como é que ainda tem audiências? Como é que alguém ainda pensa, já, que bom, vou ficar aqui 3 horas a ver pessoas a cantar e a chorar? É que já houve tantas versões, tipo, já houve tantas versões da mesma coisa, tanta exploração de um talento que nem é assim tão especial de saber cantar. Eu não sei, mas 40% da população sabe, se calhar 40% não, mas 30% da população sabe cantar. Não é um talento raro, não é um talento especial. Não é um talento que. Pá, é assim. Se as pessoas pensassem, tipo, que talento é que queres ter? Eu acho que não diria cantar. Também, mas por outro lado, é o talento que mais rende, não é? É dos que mais rende, ser cantor, tipo. De repente, tipo, eu acho que é daqueles que. Imagina saber. Sei lá. Que talentos é que existem, de repente. Ser bem bom é imitar pássaros. Isso não é rentável, não é? Portanto, pá. Mas, por outro lado, é tipo, já houve tantas versões do mesmo espetáculo. Tipo, Got Talent, Ídolos, The Voice, deve haver uma canção para ti, deve haver milhões de coisas que é tudo o mesmo. É tudo pessoas com histórias tristes de vida, ou então meias burras, do quais podemos explorar, podemos gozar ali 5 minutinhos, se bem que já não se faz isso. E bem, malta, porque isso é bullying. E tipo, as pessoas têm uma vida fora do programa e por muito engraçado que seja ver, pois as pessoas vão tipo chegar cá fora e vão ser bem gozadas. E por muito que eu goste de ver um bom roast a alguém, pá, não compensa 5 minutos de gozar com uma pessoa, de uma boa gargalhada, não compensa a pessoa estar o resto da vida a ser gozada. Tipo aquele gajo das orelhas gigantes que foi uma vez aos Ídolos e que esforçou. Pá, yeah, isso era boa televisão, mas não compensa em termos de efeitos secundários. Mas pá, não percebo como é que há pessoas que ainda vêm. Não percebo como é que há pessoas que é tipo, yeah, o que eu queria mesmo ver agora é pessoas a cantar. E depois aquele júri está muito estranho. Eu curto a Joana Marques. Pá, há cenas que eu fico. Tens mais inteligente que isto, mas pronto. Não percebo como é que ela, o que é que ela ganha em participar nos Ídolos. Tipo, público não vai ganhar. Não há pessoas que vão achar, tipo, ah, esta é tão boa jurada, eu vou seguir o extremamente desagradável. Tipo, não, ninguém vai. Se calhar há pessoas, mas tipo, pá, acredito que sejam muito poucas as pessoas que. Tipo, o público do Ídolos não é o público do extremamente desagradável. O público do Ídolos é a minha avó. A minha avó não faz ideia quem é a Joana, nem quer saber. E mesmo que soubesse, não vai aprender a mexer no, na aplicação de podcast para ouvir. E depois vai, a minha avó gosta da Cristina. De repente não quer ouvir ninguém a gozar com a Cristina, percebem? Espero que ela já seja bem, bem paga, porque pá, não sei se lhe rende assim tanto. E já por falar em televisão, já que eu agora sou crítica de televisão, não sei se vocês viram um programa que estreou, acho que foi este fim de semana, se calhar já foi o anterior, mas eu acho que foi neste, na TVI, que é o Mano a Mano, que é com o Gilmar e o Vemba e com a Pipoca Mais Doce. Gilmar e o Vemba, que eu vi uma vez ao vivo a fazer stand-up, naquela cena que o Salvador estava a fazer do Teremos Sempre Stand-up, em que ele convidava pessoas não tão conhecidas ou nem sequer faziam stand-up, não sei o quê. E ele foi na noite. Ele foi a pessoa que eu menos gostei, mas eu acho que eu é que não soube entrar no humor dele, porque ele tem boa piada. E se ela estava só a rir, eu é que acho que não estava bem inclinada para aquele tipo de humor, porque foi um humor mais de. A minha mulher é chata. Mas tipo, eu sei que ele teve piada, simplesmente não se entranhou comigo, estão a ver? Mas a gente achou boa piada. E eu estava tipo, pá, ok, ele tem piada, não foi o material tipo feito para a minha faixa etária, para a minha cena, mas tipo, ele tem piada. E no Taskmaster ele estava engraçado. E de repente, a TVI estraga tudo. A TVI está uma miséria, não consegue fazer um programa de jeito. E conseguiu estragar a personalidade de Gilmar e Bemba naquele programa. Pipoca, pá, não curto muito dela, acho que ela é um bocado. Nariz empinado para aquilo que é, tipo. Mas tipo, aquilo é supostamente uma batalha de roasts. E convidaram quem? Claro, Francisco Menezes, aquele que de piada não tem nada. Convidaram a Fanny, convidaram aquele gajo que é o estilista dos futebol, dos jogadores de futebol todos, que eu não sei o nome. E aquele gajo que eu não sei o nome, que também está a nascer. Yeah. Pessoas que não sei nomes. Depois júri, para julgar o Tio Gel. Pá, que eu não curto muito. Eu sei que ele é bom, tem lá as suas cenas, mas eu não curto muito. Pá, eu não sei, aquilo foi tão mau. Eu vi com o meu pai e estávamos assim lá um pouco, ficávamos tipo, que bela merda de programa. Que bela merdinha de programa. É que não vale a ponta de um. Não vale. E é mesmo estranho ver, e que diga-se como é que ele dá o sábado à noite, é mesmo estranho ver na RTP1 o Gilmário, que é dos mais engraçados, que lá está, e depois na TVI assim, tão mal, tão mal, tipo, tão mal. Agora com isto tudo, lembrei-me também que, tudo bem, estava a pensar como é que ia fazer uma ponte, mas não vou fazer, vou só passar porque. Hoje ouvi o podcast do o Marujo do Pedro Durão e o convidado foi o Rico Fazeres. E o Rico Fazeres é sem dúvida uma pessoa adorada pelo público. Pá, pela nossa faixa etária, acho eu. Tipo, acho o meu pai não sabe, que não faz ideia quem ele é, e eu acho que a minha irmã também não deve saber, percebem? Mas a minha irmã não é das netas. Mas tipo, acho que há um certo nicho por quem ele é adorado. Tipo, ele não. Acho que não é super conhecido. Ele não vai na rua e tem bué pessoas a reconhecê-lo, ou tem? Não sei. Eu curto dele e eu vejo alguns vídeos. Tipo, não vejo os vídeos todos, não tenho paciência para ver aqueles gameplays ou como é que se chama. Mas vejo os vlogs que ele faz, ou quando tem tipo meio uma série nova de um jogo que até possa ser interessante ou assim. Pronto, mas ele no podcast. Eu acho que soubesse outra pessoa que dissesse que tipo substituam o tipo, não é o Rico que está ali, é outra pessoa, mas que diz exatamente a mesma coisa, eu ia odiar. Troquem o Rico por uma pessoa, pá, imaginem, pá, uma pessoa desconhecida, não interessa, eu não ia gostar dessa pessoa, porque o Rico tem uma forma bem específica de falar e de fugir às perguntas que, tipo, eu não sei se ele não, se ele faz de propósito porque quer dizer X coisa. Tipo, eu acho que ele já tem X coisa pensada que quer dizer. Mas ao mesmo tempo é bué natural. Não é bem isso que eu estou a querer dizer, mas ele não responde bem às perguntas, se vocês verem ver. E ele tem uma linha de pensamento bué estranha. E que se fosse outra pessoa a fugir aos temas constantemente, ou a fugir à cena constantemente, ia me irritar bué. Mas como é o Rick, eu adorei. Eu não sei o que é que o Rick tem. Tipo, sei, é aquela personalidade dele, é aquele. Tipo, não sei, tipo. Mas se fosse outra pessoa, eu ia odiar. Ia achar aquilo secante. Ele está ali com as suas lições de vida, mas com, sendo ele, eu até curti. Mas de repente, fosse o Ricardo. Não sei quem, não sei o que mais, não sei ninguém, eu ia odiar. Tipo, os vlogs da casa dele, não sei se vocês veem. Ele está a construir uma. Ai. Ele está a construir uma casa, tipo, desde raiz. Não é? Ele não é, tipo, está, tipo, já está. Mas ele faz vlogs da casa dele, tipo, todas as semanas. E é tipo. Há 3 meses que não se vê. Quase avanços. Ok, exagero. Mas tipo, há um mês para aí que não se vê avanços nenhuns. E ele todas as semanas põe um vlog em que mostra exatamente a mesma coisa e diz exatamente a mesma coisa em todos. E eu vejo e eu gosto. Mas se fossem deixa-me pensar, uma youtuber ou um youtuber, o Tiago Alves quer fazer aquilo, era um burro do caralho. Era, tipo, se fosse o Tiago Alves, tipo, ninguém quer saber, mas como é o Rick e ele é bacana, ele tem uma personalidade bacana, ele é simpático, eu vejo. E lá está, é pela pessoa. E é por eu saber que ele é tão boa pessoa. E isso influencia logo todo o meu. A minha predisposição para ver as coisas dele. Enquanto se fosse meio. Como é que chama aquele. Cláudio André? Pá, eu ia já. Eu ia bem irritada a ver aquilo. Pá, estás a dizer as minhas coisas. Estás-te a repetir constantemente. Para! Mas é o Rick, tipo, não, podes fazer mil vídeos a dizer uma coisa que eu não me vou chatear. Isso também, isso irrita-me a mim, eu não ter critério só porque curto a pessoa. E eu vejo que isso me acontece bué vezes. Imaginem, eu curto bué, imaginem, vamos arranjar aqui um exemplo mais prático, se calhar mais tipo. Pronto, eu estou sempre a falar dele, mas pronto, Salvador Martinha. Eu curto bastante o Salvador Martinha. E tudo o que ele faça, eu vou já com uma inclinação para gostar, antes de ver, antes de saber. Tipo, não, eu sei que vai ser bom porque eu sei que X. É tipo, não sei. Eu tenho que ter um bocadinho mais de. como é que se diz, mais de crítica no que toca a criadores, não quero dizer criadores de conteúdo, porque isso é minimizado, mas tipo, a pessoas, tipo, pessoas que eu curto, mas não posso gostar de todas as pessoas a fazer. Percebem? Mas também não é bem assim, porque eu odiava, não é odiava, eu ouvi, acabava por ouvir todos os dias o stand-up na hora. Tipo, não é não gostar, só que depois ele queimava ali tanto material que depois o resto ficava meio que, meio tipo, ah, mas tipo, eu não tenho a crítica para parar de ouvir cena, tipo, não sei explicar, esqueçam. Eu espero que tenham percebido o que quis dizer. Entretanto, esta semana, eu queria ter cenas para vos recomendar. E tenho. Eu ia dizer outra coisa, mas eu tenho. Deixa-me só aqui abrir o meu bloquinho de notas. Tenho uma série que eu descobri há pouco tempo, mas já é velha, acho eu, da HBO, que se chama Starstruck, que é uma sitcom muito engraçada. A primeira temporada, aliás, vou corrigir-me, adorei a primeira temporada. A segunda temporada vi em vezes dois, tipo, não consegui ver aquilo. Tipo, não é não consegui, é tipo, não sei se fui eu que estava à espera de outra coisa. Episódios engraçados, mas não era bem o que eu esperava. Mas a personagem principal é bem engraçada. E eu não quero dizer nomes, eu não quero dizer nada para não estragar, mas tipo, os dois principais são bem engraçados. Ok? E acho que vale a pena. Acho que a primeira temporada vale imensa pena. É muito engraçada. Pronto, vou só. Ah, não, queria fazer um comentário sobre um filme que eu fui ver ao cinema, que se chama The Lost City, que é com a Sandra Bullock, com o Channing Tatum, não sei o nome dele, e o Brad Pitt. E eu. Supostamente é um filme de comédia, eu ri-me no total de 0 vezes, e eu queria. Acho que a partir do momento em que um filme se autoconsiderado comédia, devia automaticamente ser retirado dessa categoria. Hoje em dia não se faz filmes de comédia de jeito. É tudo comédia para burros de escorregar na casca da banana. Não há comédia de jeito em filmes. Porque os filmes de jeito de comédia são sempre meio dramas que têm comédia. Não são tipo, que têm profundidade a um nível. Porque. É isto, é que esta comédia é comédia para burros. Já havia duas categorias de filmes de comédia. Filmes de comédia para burros. Ok, não, isto soa bem mal. Mas tipo, filmes de comédia para pessoas que não curtem comédia. E filmes de comédia. Filmes realmente de comédia. Filmes realmente cuja comédia é boa. Cuja comédia tem classe, não é? Tipo, haha, escorreguei na banana. Tenho abdominais. Oh, tenho um rabo à mostra. Pá. E a sala estava-se toda a rir e estava tipo, malta, acordem, isto não é comédia. Mas pronto. Isto sou eu e a minha cenobeira de saber que percebo, de achar que percebo minimamente comédia quando tipo, pá, na verdade, não percebo assim tanto. Pronto, malta, eu acho que é isso. Tenho aqui mais temas, mas já vai em 45 minutos isto também. Eu não sou interessante o suficiente para falar 45 minutos e ter pessoas a ouvir-me. Obrigada por ouvirem mais um. Desculpem a demora. Não vou prometer nada, mas para a semana, ok? E obrigada. E adeus.